Paraná em Rede.
O setor de base florestal, que inclui empresas do ramo madeireiro, de celulose e papel, aproveitou programas sociais já existentes nas empresas para ajudar as comunidades no combate à pandemia. E a ajuda foi além das doações, já que as empresas usaram sua estrutura e criaram soluções para ajudar nas dificuldades que foram surgindo. Fique com a reportagem da série Vale Muito, com Amanda Yargas.
No ano passado, o setor de florestas plantadas paranaense, que é responsável por cerca de 10% de toda a produção nacional das indústrias madeireiras e de celulose e papel, encabeçou várias ações sociais e de apoio para amenizar os efeitos da pandemia. Segundo Ailson Loper, diretor executivo da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a APRE, o primeiro passo foi o cuidado interno com os funcionários e familiares e também com fornecedores. O setor emprega cerca de 100 mil pessoas em postos de trabalho diretos e é responsável por 400 mil postos indiretos. Várias das companhias implementaram protocolos de segurança sanitária e se organizaram de forma espontânea em ações integradas para atender as comunidades próximas. A resposta rápida foi possível porque o setor já atua com foco na responsabilidade social. São cerca de 40 programas permanentes deste tipo, promovidos por empresas da área, como conta o diretor.
Então, com isso, não precisou primeiro bater na porta das pessoas, primeiro entender as suas necessidades para depois agir. As empresas do setor aí, elas já sabiam a necessidade na sua região. Elas já tinham os pontos de contato, os projetos já estavam sendo desenvolvidos. Isso deu um fluxo, Amanda, enorme para nós. Tá? Você imagina que talvez 30%, 40%, talvez 50% do trabalho que seria necessário para a gente chegar na ação, na efetivação da ação, estava já em andamento, já nos muitos anos de desenvolvimento dessa relação com a comunidade.
Entre as ações, foi direcionado R$15 milhões em suporte à saúde, principalmente a hospitais. Foram distribuídos kits de higiene para colaboradores, familiares e fornecedores que também passaram por testagem em massa. Os testes também foram direcionados às prefeituras, para agentes que atuam nas comunidades. Foram ainda doados máscaras, álcool em gel, além de insumos e equipamentos médicos, como respiradores. E com o agravamento da crise econômica, o setor passou também a destinar cestas básicas a famílias mais vulneráveis. O diretor considera que a atuação foi acompanhando as necessidades que apareciam em cada momento da pandemia.
Durante essa loucura que nós estamos vivendo, mas a primeira parte foi um pouquinho mais turbulenta, a gente teve momentos onde faltaram gel, momentos onde faltaram equipamentos, momentos onde faltou oxigênio. Então, em cada um desses momentos aí, algum ator aqui da APRE, alguma empresa, identificou e atuou em cima do problema. Então, vejam, o que eu quero deixar claro aqui é que não foi uma atuação apenas de doação, foi uma atuação de acompanhamento da situação e inserção na hora necessária.
Além disso, o ramo florestal usou seu próprio potencial produtivo e estrutura para atuar no combate à pandemia. Algumas empresas, por exemplo, destinaram tratores para auxiliar na pulverização de produtos de limpeza em áreas urbanas para reforçar o controle contra o coronavírus. Ailson Loper conta que também foi desenvolvido um material que reforçou a produção de álcool em gel no estado, no momento em que este material estava em falta.
Tivemos uma iniciativa muito interessante. Vocês lembram quando estava no começo de tudo isso, começou a faltar gel, álcool em gel? O que o pessoal estava com dificuldade era o espessante para conseguir transformar esse álcool, para trazer esse álcool de 90% para 70% de uma forma aí mais eficiente de ser utilizado. As empresas do setor desenvolveram aí um espessante para a produção de álcool gel. Então foi aí um produto da floresta desenvolvido aí em tempo recorde, biodegradável, que a gente utilizou aí amplamente.
O diretor executivo da APRE lembra que este tipo de postura em relação ao fator humano e social deve ser uma preocupação de todos os setores.
A mensagem que eu costumo deixar aqui na APRE é a seguinte: o recurso de produção que nós temos aí, mais importante, independente do setor que vocês operam, é gente. Certo? Se você está falando do agro, se você está falando da área de TI, o mais importante é a gente. Então, o olhar para a gente, não apenas como uma máquina de produção, e sim como um agregador de valor para o seu negócio, para a sua empresa, para nós aqui, há muito tempo, meio ambiente e gente são prioritários para a produção florestal. Produtor, né, colaborador e consumidor dos produtos.
Repórter Amanda Yargas.
A campanha Julho Verde alerta para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Especialistas e entidades médicas querem conscientizar a população sobre a importância do alerta aos principais sinais e a necessidade de fazer exames regularmente. Fique agora com a reportagem.
Com a chegada do mês de julho, vem também um alerta para a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, responsável por cerca de 10 mil mortes a cada ano no país, e é o quinto mais incidente no Brasil, tanto em homens quanto em mulheres. É a campanha Julho Verde, lançada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que ganha ainda mais importância com a queda da procura por diagnóstico precoce na área oncológica durante a pandemia. O Instituto Nacional do Câncer estima que no total devem ser diagnosticados 685 mil novos casos de câncer no país entre 2020 e 2022, incluindo todas as áreas da doença. Especialistas e entidades médicas querem conscientizar a população sobre a importância do alerta aos principais sinais e a necessidade de fazer exames regularmente, como explica a cirurgiã de cabeça e pescoço Paola Pedruzzi, do Instituto de Oncologia do Paraná, o IOP.
E é importante para conscientizar as pessoas que existe o câncer da cabeça e pescoço, câncer de boca, câncer da amígdala, da orofaringe, que são tumores que poucas pessoas já ouviram falar, né? E é importante a gente divulgar isso para a população, que quanto mais precoce o diagnóstico, melhor as chances de cura, menos sequelas. O alerta principal são feridas que não cicatrizam na língua, embaixo da língua, no assoalho da boca. Ou nódulos no pescoço, que são ínguas, né? Outro sinal de alerta seria uma rouquidão persistente, né? Então a gente refere que ou uma ferida que persiste por mais de 15 dias, ou uma rouquidão por mais de 15 dias, que a pessoa procure atendimento médico para que seja feito o diagnóstico o mais precoce possível. Ou então alguma alteração da fala, ou emagrecimento, ou dificuldade para engolir, todos esses são sinais de alerta.
A médica lembra que os fumantes devem ter atenção redobrada.
Os pacientes que fumam, por exemplo, as pessoas que fumam, é um sinal de alerta maior ainda, né? Por ser o fator de risco principal, o tabaco. Então, a maior parte das lesões, elas são visíveis até para a própria pessoa no autoexame da boca. Então, olhando no espelho, a língua, a região embaixo da língua, a região de rebordo gengival, ou se é uma pessoa que usa prótese, também ficar atento se não tem uma ferida embaixo da prótese, né? Isso é mais comum em idosos que usam prótese de longa data. Algumas lesões são silenciosas, né? Que pode ter já uma lesão volumosa na região atrás da língua e o paciente não ter nenhum sintoma. Mas ele vai ter ou uma dor de ouvido, ou então vai perceber que a fala está meio enrolada, tá diferente, a voz está um pouco mais pastosa, né, que a gente chama, e observar mesmo qualquer mancha ou ferida que não cicatrize, ou uma dor persistente, uma alteração para engolir, para falar, que procure atendimento.
Segundo a cirurgiã, falar em prevenção e diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço é o que pode garantir qualidade de vida ao paciente.
Hoje a gente fala muito em qualidade de vida, de qualidade de sobrevida. Então, não se aceita mais tratamentos mutilantes, mas isso só ocorre na doença extensa, né? Então, se o paciente tem uma doença, mesmo um tumor grande, hoje se consegue fazer uma boa reabilitação, né? Com uma equipe multidisciplinar, com cirurgias plásticas, com próteses, né? Existem próteses para reconstrução de olho, de parte da face, prótese para a pessoa voltar a falar. Então, existem esses recursos, né, que antigamente não existiam. Então, essa reabilitação a gente avalia caso a caso, né, e propõe para o paciente isso para ele saber tudo o que vai acontecer antes do tratamento.
Esportes.
Com gol contra, o Atlético Paranaense perdeu por 2-1 para o Santos nesta terça-feira, na Vila Belmiro, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time paranaense ficou em segundo lugar com 19 pontos, 2 pontos atrás do líder Bragantino, que tem 21 pontos. Já a equipe paulista está na 6ª posição, com 15 pontos. Na primeira vez que se enfrentaram pela Série B, o Curitiba ficou no empate em 0-0 com o Cruzeiro na noite desta terça-feira no Mineirão. A partida era válida pela 10ª rodada da Segundona e interrompeu uma sequência de vitórias coxas brancas na competição. Com o resultado, o Coxa foi a 20 pontos. O time havia começado a rodada na 2ª colocação da Série B, mas pode perder uma posição com o desenrolar dos jogos. E tem mais notícias do esporte agora com Anderson Luiz.
O Cascavel derrotou o Marreco por 3-1 em confronto válido pela 13ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Gessé, Rafinha e Rony marcaram os gols da equipe da capital do Oeste. Já Guilherme descontou para o Marreco. O resultado deixa o Cascavel na 2ª colocação do Grupo B, com 19 pontos em 9 jogos. Já o Marreco segue na 8ª colocação com apenas 4 pontos em 8 jogos. A pandemia do novo coronavírus cancelou pelo 2º ano seguido as disputas do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1. A prova estava marcada para o dia 21 de novembro. A corrida não será realizada no circuito Albert Park pelas restrições de entrada no país em razão da Covid-19, sobretudo pelo aumento de casos nos últimos dias com a chegada da variante Delta. O Brasil venceu o Peru por 1-0 e está na grande decisão da Copa América. Lucas Paquetá marcou o gol brasileiro. A seleção vai em busca da defesa do título conquistado na última edição, em 2019, também disputada no Brasil. E de quebra, garantir o 10º título desta competição. A grande final está marcada para o próximo sábado, 9 da noite, no estádio do Maracanã. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta amanhã com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.